Olá, somos visitados por sentimentos, emoções, ideias, fantasias que muitas vezes assustam a consciência. O que fazer diante de experiências como esta? É muito frequente que as pessoas nessas situações elas se perguntem, mas de onde veio isso? Por quê? Qual é a causa? Este tipo de procedimento ele traz narrativas que vão nos levar à origem, mas isso pode também nos afastar da emoção presente, daquilo que está sendo vivido. A narrativa junguiana, ela propõe que diante dessas emoções, nós podemos olhar para elas e personificá-las, ou seja, tratá-las como se fossem pessoas autônomas. Os complexos do ponto de vista junguiano são descritos como se fossem pessoas. Os complexos são unidades vivas da psique. Eles têm vida própria, eles vêm nos visitar quando quer, ficam o tempo que eles desejam e depois vão embora. Então, o que o Jung propõe é que nós personifiquemos essas emoções para poder nos aproximar e conversar com elas. Para poder aprofundar um pouco nisso, eu vou trazer alguns trechos que o Jung apresenta lá nos seminários que ele fez sobre o Zaratustra do Nietzsche. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder olhar para esse tema e pensar junto um pouco a respeito deste assunto, né? Então ele nos diz: o que quer que venha por trás vem da sombra, das trevas do inconsciente. E, porque você não tem olhos lá, aquela coisa pega você, possui e monta em você. Quando o paciente em análise se sente obcecado, deve fazê-lo voltar-se, dizendo: olhe. Agora olhe para a coisa. Deveria objetivar as figuras inconscientes. O procedimento correto seria voltar-se para trás e encará-lo. Quem diz que está possesso e pergunta por quem, tem aí a resposta. A pessoa reconstrói as imagens e tenta encontrar que coisa é essa que está nela? Ou seja, na hora que você personifica, você pode fazer uma conversa, saber o que que essa tristeza quer dizer, o que que esse medo quer dizer. Ele está aqui para quê? Não só por quê, de onde veio, qual é a origem, mas para quê? Será que ele tem um propósito? Será que ele quer nos dizer alguma coisa, ele percebe alguma coisa, ele sente alguma coisa que poderia contribuir para a reflexão do que está acontecendo naquele momento? Seguindo ainda num outro momento no texto, Jung nos diz: veja, quando você pula fora de um tema em uma fantasia, você agrava a situação. Quando você não aceita a situação tal como se apresenta, você a torna mais agressiva. Se você pudesse enfrentá-la, se pudesse dizer: a situação é esta, aí você terá uma chance razoável que ela mude, de que alguma coisa aconteça. Ele fala de uma maneira muito interessante, né? Só tem cara feia porque você, a consciência, o ego, faz cara feia para ele. Se você não fizer essa cara, ele é bem razoável, simpático, só persegue você porque quer viver com você. Essas emoções estão buscando um lugar, um espaço na vida. É um fantasma aterrorizador, porque você o faz assim. Mas se você disser: você é meu amigo, você pertence, você é eu mesmo também. Ou seja, nós somos constituídos por inúmeros complexos. E esse complexo que, de alguma maneira, está vindo da sombra, também faz parte, também nos constitui. Então, quando você diz isso, o Jung diz, ele se dilui em você. É claro que você sente o efeito dele, mas ele também recebe o seu efeito. Ao passo que se você pula fora, ele se torna mais agressivo. E você realmente só pula fora porque supõe que é estranho, que não tem nada a ver com você. Então, o que o Jung está propondo é que nesse processo de personificação, a consciência se aproxime desses conteúdos inconscientes. Ou seja, realize algo que ele chama de função transcendente, a função de aproximar a consciência do inconsciente. Num outro momento, ele vai dizer: como vocês sabem, eu personifico a sombra. A sombra é essas manifestações que vêm do inconsciente, que são vividas como erradas, ruins, ou que não tiveram possibilidade de se manifestar na consciência de maneira mais sistemática, né? Então, a sombra, ela se torna ele ou ela. Eu vou conversar com a sombra como se fosse uma terceira pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa. Se você não tratar a sombra como uma pessoa, estará simplesmente cometendo um erro técnico, pois a sombra deve ser personificada a fim de ser discriminada. Enquanto você a vê como não tendo uma forma ou sem uma personalidade particular, ela é parcialmente idêntica a você. Em outras palavras, você será incapaz de fazer a diferença suficiente entre este objeto e você mesmo. Se você entende a sombra como um aspecto psicológico, ou seja, uma qualidade do inconsciente coletivo, aí ela aparece em você. Mas quando você diz, isto sou eu e aquilo é a sombra, ou seja, este é o ego e aquele é um complexo que vem do inconsciente, a sombra, você personifica a sombra e assim estabelece uma clara distinção entre os dois, entre você e aquele outro. E na medida que pode fazer isso, você destaca a sombra do inconsciente coletivo. O que que ele quer dizer aqui? Veja, você destaca porque você vai estar conversando com aquela emoção singular que te visita naquele momento. A tristeza, o medo, a angústia, a ansiedade. Não é a tristeza em geral, não é a angústia em geral, não é vazio em geral. Não! É específica, é singular. É aquela emoção que está visitando naquele momento a você. Ou seja, há uma singularidade e é nisso que há um destacamento do coletivo, do genérico, do em geral, né? Ele continua: se você psicologiza a sombra, você mantém você, pois se ela for simplesmente uma qualidade de você mesmo, não se desembaraça o problema. A sombra não se despegará de você. Ao passo que, se você conseguir destacar a sombra, se puder personificar a sombra como um objeto separado de você mesmo, aí você pode pescar o peixe do lago. Está claro? É legal essa maneira, né, coloquial como ele, como esse texto, quando aparece no texto dos seminários, porque isso aqui é uma transcrição de um seminário, não é um texto que ele escreveu, elaborado, né, mais trabalhado. Ele continua num outro momento, ainda falando sobre esse tema, dizendo: é uma questão difícil, é claro, saber até que ponto a sombra lhe pertence. Veja, ele tinha feito todo um processo dizendo que é para a gente tratar a sombra como se fosse uma outra pessoa, como se fosse separada. Mas ele continua na reflexão: até que ponto a responsabilidade é sua? Afinal de contas, se é separada, como é que a responsabilidade é sua? Pois assim como você é responsável pelas pessoas que lhe pertencem, também é responsável pela sombra. Ou, assim como você é responsável pelas pessoas que lhe constituem. Porque nós não somos donos dos complexos, nós não temos os complexos, eles é que nos têm, eles nos constituem. E, portanto, nós somos responsáveis pelas ações. Mesmo como quando agimos tomados por uma sombra, seja por um medo, uma angústia, né, qualquer elemento desses sombrios, nós continuamos sendo responsáveis pelos atos, né? Por isso ele continua: você não pode destacar a sombra a tal ponto que possa tratá-la como uma estranha, que não tem nada a ver com você. Não. Ela está sempre lá. Ela lhe pertence. Ou ela lhe constitui, né? Há, entretanto, uma diferença. Por causa dessa diferenciação, você deve separar as duas figuras a fim de entender o que é a sombra e o que é você mesmo, né? Ou seja, o que é a sombra e o que é o ego, o que é a consciência. Esses trechos acho que nos ajudam a refletir um pouco da importância do personificar na narrativa junguiana e como isso pode nos ajudar no trabalho clínico e também no cotidiano, na vida de todos nós. A personificação é algo que pode ser incrementado usando técnicas da arteterapia. Então você personifica e pode desenhar, pintar, modelar aquela figura e isso às vezes facilita a poder conversar com a figura personificada. Espero que isso tenha ajudado na reflexão sobre este tema tão importante na narrativa junguiana. Obrigado.